Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A História da Humanidade Contada pelos Vírus, de Stefan Cunha Ujvari, é uma obra de divulgação científica que aproxima infectologia, genética, arqueologia e história. Médico infectologista, o autor propõe examinar a trajetória humana por uma escala pouco usual, a dos vírus, bactérias, parasitas e doenças que acompanharam populações, animais e deslocamentos entre continentes. Em vez de tratar as epidemias apenas como episódios médicos isolados, o livro as apresenta como fontes para compreender migrações, domesticação, comércio, guerras, urbanização e contatos entre povos. A ideia central é que os micro-organismos guardam, em sua distribuição e em seu material genético, indícios das rotas percorridas por hospedeiros humanos e animais. A obra abrange enfermidades como malária, sífilis, tuberculose, gripe, AIDS, sarampo e ebola, sem se limitar a uma cronologia de surtos. Seu propósito é mostrar a interdependência entre processos biológicos e transformações sociais, em linguagem voltada também ao leitor sem formação especializada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, micro-organismos como registros das migrações humanas e animais. O ponto mais característico do livro é deslocar o foco da narrativa histórica. Povos, impérios e viajantes continuam importantes, mas são observados por meio dos agentes infecciosos que transportaram ou encontraram. Vírus, bactérias e parasitas dependem de hospedeiros, vetores, ambientes e formas de contato para circular. Por isso, sua presença em certas regiões e suas variações genéticas podem conservar sinais de movimentos antigos de pessoas e animais. Ujvari explora esse princípio para relacionar a expansão humana a caminhos percorridos desde a África, bem como a contatos posteriores entre grupos antes separados. A utilidade dessa perspectiva está em complementar fontes tradicionais, como documentos, artefatos e vestígios arqueológicos, que nem sempre registram deslocamentos cotidianos ou populações sem escrita. O material genético de um micro-organismo não oferece sozinho uma narrativa completa, pois pode sofrer mutações, desaparecer localmente ou ser introduzido por rotas recentes. Ainda assim, quando comparado a evidências históricas e geográficas, torna-se uma ferramenta poderosa para formular hipóteses sobre origem, dispersão e contato. O livro torna acessível essa lógica sem reduzir a história humana a determinismo biológico. A doença não substitui as decisões políticas, econômicas e culturais, mas evidencia condições materiais de convivência que muitas narrativas deixam em segundo plano. Em segundo lugar, domesticação e proximidade com animais ampliaram os riscos de infecção. A convivência estreita entre seres humanos e animais é tratada como uma mudança decisiva na história das doenças. A domesticação aproximou pessoas de rebanhos, aves e outros animais em espaços compartilhados, criando oportunidades frequentes para que micro-organismos circulassem, se adaptassem e, em alguns casos, passassem de uma espécie a outra. Esse processo não deve ser entendido como uma origem única para todas as enfermidades humanas, mas como uma condição ecológica que ampliou redes de hospedeiros e exposição. Ao abordar a relação entre animais e doenças, o livro ajuda a compreender por que transformações econômicas aparentemente distantes da medicina, como sedentarização, criação animal e expansão agrícola, têm consequências epidemiológicas. Aldeias maiores, armazenamento de alimentos, resíduos e água contaminada também alteram a presença de vetores e reservatórios. A análise evita separar natureza e sociedade. O risco infeccioso resulta da interação entre práticas humanas, ecossistemas e capacidade de adaptação dos agentes. Esse enquadramento é especialmente útil para interpretar doenças zoonóticas, sem recorrer à ideia simplista de que animais são culpados. O problema não é a existência da fauna, mas o tipo de contato estabelecido e as condições sociais em que ele ocorre. Assim, a história da domesticação aparece como parte da formação de paisagens epidemiológicas duradouras. Em terceiro lugar, comércio. Guerras e conquistas funcionaram como rede de disseminação. O livro associa a circulação de doenças aos mecanismos que conectaram territórios ao longo dos séculos. Comércio. Peregrinações, campanhas militares, conquista territorial, navegação e exploração não transportaram apenas mercadorias. pessoas e ideias também criaram cadeias de transmissão entre comunidades com experiências imunológicas distintas. A relevância histórica das epidemias decorre, em grande medida, dessa simetria, quando grupos entram em contato após longos períodos de separação. Um agente infeccioso comum para uma população pode produzir efeitos graves em outra, especialmente se encontrar condições de aglomeração, vulnerabilidade nutricional ou falta de infraestrutura. O Jvari usa doenças conhecidas para mostrar que a expansão geográfica dos micro-organismos acompanha a expansão das relações humanas. Isso permite enxergar a globalização como processo antigo, anterior aos meios modernos de transporte, embora acelerado por eles. A discussão também corrige uma leitura que atribui surtos apenas a falhas individuais de higiene. A propagação depende de redes coletivas, deslocamentos, relações de poder e organização urbana. Guerras e dominação colonial, por exemplo, podem intensificar encontros forçados e desestruturar formas locais de proteção. A perspectiva epidemiológica, portanto, não é um apêndice da história política, ela esclarece custos humanos e consequências não planejadas da integração entre sociedades. Em quarto lugar, a genética dos patógenos revela uma globalização antiga dos germes. Um dos recursos explicativos centrais da obra é a comparação do material genético de agentes infecciosos. Fragmentos de DNA ou RNA permitem identificar semelhanças e diferenças entre linhagens de micro-organismos, ajudando pesquisadores a investigar parentescos, mudanças ao longo do tempo e prováveis trajetos de disseminação. Jvari apresenta essa possibilidade como uma forma de recuperar vestígios que não aparecem diretamente em arquivos históricos. A distribuição genética de um vírus ou bactéria pode sugerir conexões entre populações distantes, desde que seja interpretada com cautela e em conjunto com dados clínicos, ambientais e históricos. A ideia de uma globalização contínua dos germes ganha força nesse ponto antes das conexões aéreas contemporâneas, migrações. Rotas marítimas e contatos regionais já criavam intercâmbios biológicos em escala ampla. O livro também chama atenção para marcas deixadas por infecções antigas no próprio genoma humano e para o papel de elementos virais na evolução de animais placentários. Essa dimensão amplia o argumento além das epidemias, pois mostra que micro-organismos podem ser simultaneamente agentes de doença, parceiros ecológicos e componentes da história evolutiva. A genética não elimina incertezas nem fornece datas exatas automaticamente, mas oferece uma evidência comparativa valiosa para reconstruir trajetórias que seriam invisíveis por outros meios. Por último, doenças específicas conectam biologia, pobreza e transformação urbana, ao reunir enfermidades como malária, tuberculose, sífilis, gripe, sarampo, ebola e AIDS. O livro evidencia que cada doença possui formas próprias de transmissão, reservatórios, temporalidades e impactos sociais. Essa variedade impede uma explicação única para as epidemias. Infecções transmitidas por vetores dependem de condições ambientais e da presença de insetos. Outras se favorecem pela proximidade respiratória, pela água contaminada, por práticas sexuais ou pelo contato com sangue e animais. A história da AIDS, relacionada à passagem de um vírus de chimpanzés para seres humanos na África Central, ilustra como eventos ecológicos locais podem adquirir alcance internacional por meio de redes sociais e deslocamentos posteriores. Já a associação entre doenças e urbanização reforça que cidades densas, saneamento insuficiente, acúmulo de resíduos e desigualdade podem ampliar exposições. O valor analítico do conjunto está em evitar tanto o alarmismo quanto a falsa ideia de controle definitivo. O autor mostra que doenças revelam aspectos da organização social, quem vive perto de fontes de risco, ou quem tem acesso a tratamento e quais infraestruturas existem para prevenir transmissão. Desse modo, a infectologia se torna uma lente para interpretar pobreza, ocupação territorial e decisões coletivas, sem esquecer a especificidade biológica de cada agente. Em conclusão, a história da humanidade contada pelos vírus é indicada para leitores interessados em história, saúde pública, biologia, arqueologia e divulgação científica, especialmente para quem deseja compreender doenças, além de seus sintomas e tratamentos. Também pode ser útil a estudantes e profissionais de áreas humanas ou da saúde que buscam uma visão integradora das relações entre ambiente, mobilidade, animais e epidemias. Seu principal benefício intelectual é ensinar a olhar para os micro-organismos como evidências históricas e ecológicas. Ao fazer isso, a obra oferece instrumentos para interpretar por que epidemias não surgem nem se espalham em um vazio social. Elas dependem de redes de contato, infraestrutura, desigualdade, práticas de produção e transformações territoriais. Em termos práticos, essa leitura favorece uma compreensão mais crítica de debates contemporâneos sobre zoonoses, vigilância epidemiológica, saneamento e circulação global de patógenos. O livro se distingue de histórias convencionais das epidemias porque não organiza seu argumento apenas por grandes surtos ou por descobertas médicas. Sua proposta é mais ampla, usar vírus, bactérias e parasitas como fios condutores para revisitar a própria formação das sociedades humanas. A combinação de infectologia com genética e história dá unidade a temas muito diversos, da evolução biológica à expansão de rotas comerciais. Com linguagem acessível e sem abandonar a complexidade do assunto, Ujvari mostra que a história dos germes é inseparável da história das escolhas e dos deslocamentos humanos. Se você quiser apoiar Stefan Cunha Ujvari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!